Você está ouvindo Feijoada Completa.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire.
Ah, muito bem. Carol, sabe quando das facetas do Elvis era country, né? Aliás, o Elvis é o criador do chamado rockabilly, que é exatamente a mistura de gêneros, especialmente o country e o rock and roll, né? Que já tinha começado com Arthur and His Comets nos anos 50, né? 53, 54. A gravação de Rock Around the Clock veio em 1955. Né? E o Elvis foi o cara que começou a misturar isso aí, o country music, e ele que era do Tennessee, né? Quer dizer, próximo de Nashville, a capital
mundial. Era a casa dele, né? Sabia do que ele tava falando.
E misturou isso com rock and roll, com uma propriedade absurda. Enfim, tá aí. Essa canção do filme chamado Viva Las Vegas é um dos filmes do Elvis. Aliás, ele também tem uma carreira bastante interessante aí como ator, né? E esse Viva Las Vegas tem não só a participação dele como ator, como também com a trilha, né? Com essa canção aí. You'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. Viva Las Vegas, com Elvis Presley aqui no Feijoada, você ouvindo aí. A nossa homenagem aí pelos 40 anos da morte do grande Elvis Presley. Agora vamos falar do plenário da Câmara dessa semana.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Fala, Dini Moraes. Boa tarde para você.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara.
Oi, tudo bom?
Tudo jóia, gente.
Maravilha. E o calor tá aí, né? 32 graus de máxima prevista para hoje. Eu vou te contar, tá difícil a coisa aqui, viu?
Tá bem quente, a gente tava reclamando esses tempos atrás de frio, né? Agora tá.
Eu não reclamei não, viu? Quente. Quem reclamou, problema de quem reclamou.
A gente é que tava reclamando, ele tava achando ótimo.
Não, eu tava me delirando aqui. Você sabe que gordo gosta de frio, Gene? Eu tenho um problema sério com isso. Eu sou um cara, digamos, avantajado fisicamente falando, né? Com um grau de obesidade bem elevado. Então, o pessoal costuma brincar comigo dizendo que assim, ah, você fica assim porque você tem tecido adiposo bastante para poder segurar o frio aqui.
Agora,
que seja isso, que seja isso, mas que é bom o frio, viu?
Você gosta de frio, né? O bom é que você consegue trabalhar no ar-condicionado, né? Eu não estou no estúdio agora, só fazendo um rápido comentário, eu não estou no estúdio agora porque eu acabei de sair da estrutural.
Uhum.
E atrás da estrutural, no fim da estrutural, para quem não sabe, a estrutural é uma comunidade de baixa renda aqui em Brasília, né? E lá no fim existe uma outra comunidade, que é uma subcomunidade, que a gente pode, se é que a gente pode chamar isso, que é chamada Santa Luzia, que é a parte mais pobre da estrutural, né? E ali tem muitos, muitos e muitos barracos. Se você acha que tá quente no centro de Brasília, ali tava muito
mais
quente.
Nossa, eu fico imaginando, eu já estive na estrutural, já fiz matéria lá. Enfim, a gente até fez aqui, foi visitar um projeto muito lindo, que é projeto de música clássica que eles têm lá, que é maravilhoso. Enfim, um trabalho incrível e realmente é um lugar quente. Meu Deus do céu, como é quente ali. É muito quente.
Enfim, exato, então nem dá para reclamar, né?
Não, não, não. A gente está aqui no ar-condicionado, enfim, né? Dini, vamos falar então... vamos falar dessa reforma política que acabou, que discutiu-se... E no fim das contas não voltou-se?
Exato, Edson. Como era anunciado, né, acabou que a reforma política chegou ao plenário, né? Na verdade, a primeira proposta de um pacote que ficou conhecido como reforma política.
Exatamente.
Para quem não acompanha aí o dia a dia da política, né, a reforma política ela é composta por várias propostas de mudanças de lei e mudanças na Constituição também. E chegou essa semana no plenário, foi a primeira delas, que é uma proposta de emenda à Constituição, que é mudar aí a nossa Constituição, mudando alguns pontos, entre eles a forma como a gente elege vereadores e deputados, e também a forma como se financia as campanhas políticas, né? Lembrando aí que não é mais permitido doação de empresas. Uhum. Então, há uma sugestão de se criar um fundo público para poder custear, custear os gastos de campanhas aí. Esses são os dois pontos mais polêmicos, mas a proposta ela também trata de outras coisas. Por exemplo, mandato para os tribunais de justiça, e aí todas as justiças, desde militar até, né, a militar, a comum, a eleitoral e o trabalho. Uhum. Os tribunais de conta também aí entram nesse cálculo aí, né, na verdade, estabelecendo um mandato de 10 anos aí para quem ocupar essas cortes. E também muda a data de posse dos eleitos também, né? Que hoje é tudo em 1º de fevereiro, né? Vai ter vão ter datas diferenciadas aí para a posse. Essas são
na verdade, o legislativo é 1º de fevereiro e o executivo 1º de janeiro.
Mas aí agora vai mudar, né? A proposta ela quer mudar. Ela quer passar, por exemplo, o presidente da República
dia
passa
6,
a ser
né?
dia 7, não, dia 7, 7
de janeiro. Acho que governador seria dia 6, né?
É isso, 6 e 7. Agora, sinceramente, de cabeça aqui, eu não estou lembrando, uhum. não, mas é 6 Sim. e 7 e fevereiro também, dia 1º de fevereiro, no caso de legislativo, né?
Legislativo.
Enfim, vamos lá. E os dois pontos mais polêmicos, como eu falei, são a forma de eleger os deputados e vereadores e a questão do financiamento, né? E acabou que a proposta entrou em discussão, mas não foi votada. A gente tem que lembrar, né, Edson, que como é uma proposta que muda a Constituição, ela precisa de um quórum qualificado, ou seja, precisa da aprovação de 2 em cada 3 deputados, e da mesma forma vai ser no Senado, 2 a cada 3 senadores. Então é um quórum alto na Câmara, são 208 votos, em 2 votações. Então, para se conseguir o maior acordo, maior consenso em torno do texto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, resolveu dar um tempinho a mais, mas colocou a proposta de novo na pauta, é o único item da pauta do plenário da Câmara da terça-feira. Então, terça-feira, os debates devem voltar. E aí a gente precisa até ressaltar aí para o pessoal que é o seguinte, não é uma proposta governo versus oposição. A gente volta e meia fala disso, né? Que geralmente quando se fala de matéria política, o pessoal gosta muito de fazer esse contraponto, né? A base governista acha isso, a oposição acha aquilo, né? Uhum. Neste ponto, não tem base governista versus oposição. São até dentro dos próprios partidos você vê que há discordância a respeito de pontos específicos. Uhum. Então é em torno desse maior consenso entre as próprias legendas é que eles estão dando esse tempinho a mais, né? E lembrando que as outras propostas da reforma política também estão para chegar por lá, né? Então, ou seja, o debate vai ficar cada vez mais acirrado, porque há um prazo, né? Todas essas mudanças, para valerem no ano que vem, nas eleições do ano que vem, elas precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado até final de setembro. Na verdade, comecinho de outubro, né?
Exatamente.
Então, o prazo está aí. Você quer falar de aprovações? Que teve aprovação?
Vamos lá. Vamos finalizar com as aprovações.
2 medidas provisórias e 2 projetos de lei. As medidas provisórias, uma trata daquelas garantias em operações financeiras, aí institui um cadastro eletrônico de garantias financeiras, isso para todas as operações, inclusive empréstimos, financiamentos, que a gente está bem familiarizado, né? A medida provisória, ela vence agora sexta-feira, então foi aprovada, assim, no laço, né? Em cima do laço, foi aprovada também pelo Senado na quarta-feira, então vai ser convertida provavelmente em lei. Uhum. A outra medida provisória, ela dá a escolha para quem registra crianças no Brasil de ou registrar na cidade onde foi feito o parto, ou registrar onde a mãe mora. Então, na certidão de nascimento, aquela naturalidade, vai poder ter essa flexibilidade. E não só a naturalidade na hora de nascer, na hora de morrer também. Foi aprovada uma mudança no plenário que eles incluíram isso aí. Então, a certidão
de falecimento... Na hora de morrer, vai me desculpar, mas é bizarro, hein?
Ficou meio
bizarro essa história.
Mas você sabe que a explicação até
convence? É boa.
Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, está viajando. Então, como ela só pode lavrar, perdão aí, gente, que é cartório, se eu por acaso falar algum termo técnico errado, mas atualmente você precisa dizer que a pessoa morreu em tal município, né? E para conseguir essa certidão, muitas vezes os parentes precisam viajar até o local onde a pessoa faleceu para conseguir isso. Uhum. Então, se ela puder, todo esse trâmite puder ser feito na cidade onde a pessoa morava, então facilita a vida dos parentes que ficaram e que tem que resolver essa papelada toda que ficou, né?
Sim, sim, sem dúvida.
Enfim,
agora eu acho que o caso da maternidade é mais latente. Em Belo Horizonte, de um caso curioso. Existe um hospital na cidade de Nova Lima, que é pertinho lá de BH, chamado Vila da Serra.
Uhum.
É um hospital particular, mas é daqueles hospitais pomposos, me parece que o setor de maternidade dele é muito bom. E aí, mas eu conheço muita gente que nasceu no Vila da Serra. Não foi pouca, não. Conheço muita gente que nasceu no Vila da Serra e é natural de Nova Lima.
É,
a pessoa nunca foi a Nova Lima na vida, depois de ter nascido. Só nasceu lá. Depois voltou para BH, ficou por lá. Quer dizer, a pessoa fica natural de uma cidade que ela nem conhece.
Esta foi, assim, a principal muito justificativa que o governo deu para editar essa medida provisória, viu, Edson?
Mas é boa.
É porque 40% dos municípios, 4 em cada 10 municípios brasileiros, não tem maternidade. Então as pessoas saem de município para ter o filho no outro. E acaba que a naturalidade não fica na cidade afetiva da pessoa, que era a cidade onde ela realmente morava, né? Quando veio ao mundo, né? A mãe morava quando teve o bebê. Essa foi a justificativa, enfim, a medida provisória foi aprovada, agora vai ser avaliada pelo Senado. Mas tem dois projetos de lei também que eu queria falar bem rapidinho. Um deles é das Santas Casas, que cria um financiamento exclusivo para Santas Casas. Lembrando aí que as Santas Casas, elas são responsáveis por metade dos atendimentos do SUS e tem hoje uma dívida de cerca de 20 bilhões de reais. Dívidas que eles argumentam o seguinte, que como a Santa Casa não é pública, apesar de atender de graça a população, né, ela não é pública, ela recebe pela quantidade de procedimentos e de atendimentos que faz. Só que elas recebem conforme a tal da tabela SUS, né, o Sistema Único de Saúde, o governo, repassa para as Santas Casas o valor conforme cada procedimento. E as entidades que atendem pelo SUS e não são públicas, alegam o seguinte, que essa tabela está super defasada e que não cobre os custos do procedimento, né?
Uhum.
E aí a entidade acaba acumulando dívidas e dívidas e dívidas.
Uhum.
No caso das Santas Casas, as dívidas giram em torno de 20 bilhões de reais e muitas estão até ameaçando fechar as portas, né?
Uhum.
E aí foi uma unanimidade no plenário e uma coisa, inclusive, muito rara de se ver no dia. Eu até fiz um tweet a respeito disso, que assim, tá, nos últimos meses é uma coisa muito rara de se ver ter unanimidade no plenário. Essa proposta teve unanimidade.
Bacana.
Alguns parlamentares só fizeram a ressalva, né, de que não, a dívida continua, ela continua existindo, porque não é uma doação, né, continua sendo um empréstimo, e por isso o governo, né, precisa atualizar essa tabela SUS aí para não a dívida não continuar crescendo, né?
É, exatamente. Porque senão o prejuízo vai continuar.
Exato. E aí o último projeto de lei foi um que torna crime hediondo a posse, o comércio e a posse, o porte e o comércio ilegal de fuzis, metralhadoras e submetralhadoras. Aí lembrando que crime
hediondo... Armas de uso exclusivo das Forças Armadas e das polícias.
Não. Essa parte saiu. Isso. O relator do projeto, o deputado Alberto Fraga, fez uma mudança lá no plenário e deixou exclusivo para essas armas, que são armamentos pesados. Né? E assim, muitos parlamentares, principalmente os parlamentares do Rio de Janeiro, eles estavam argumentando que esse tipo de projeto de lei, que pode, né, agora foi para sanção presidencial e pode virar lei, pode coibir o uso desse armamento pesado para as pessoas, para a população, principalmente de cidades como do Rio de Janeiro, que tem gente sendo assaltada com metralhadora, né? Assim, e eles acham que isso pode coibir. Por outro lado, alguns parlamentares, que aí sim eram minoria, já que o projeto foi aprovado, né? Então, ou seja, a maioria concorda com o projeto, mas alguma minoria estava lembrando, olha, esse tipo de projeto de lei não vai coibir, porque bandido não está nem aí se é crime de onda ou não é.
Uhum.
Enfim, o projeto foi aprovado, teve sim o apoio da maioria dos parlamentares e foi agora para a sanção presidencial.
Maravilha.
Quem sabe aí, daqui uns dias, a gente tem uma novidade a respeito desse assunto.
Ok, Dini. Até semana que vem, então, com mais reforma política. E dessa vez, acho que deve ter votação. Vamos aí, então, saber
como... Com certeza, semana que vem será a reforma política.
Exatamente, com toda certeza. Grande abraço para você, bom fim de semana.
Abraço, bom final de semana para todo mundo. Tchau.
Obrigada, Dini. Beijo.
Tchau. Vamos agora com os destaques da semana. Carol Linden, vamos lá.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou, nessa semana, o projeto de lei do Senado Federal que cria a Política Nacional de Tecnologia Social, de autoria do ex-senador e atual governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, A proposta define as tecnologias sociais como a união entre o saber popular e os conhecimentos científicos e tecnológicos, e devem atender a requisitos como simplicidade, baixo custo, fácil aplicação e reprodução, além de impacto social comprovado. Já aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial, caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Ficou para a próxima semana a votação do relatório final da proposta de emenda à Constituição, que torna exclusivo para brasileiros natos mais 4 cargos públicos: senador, governador, vice-governador e ministro das Relações Exteriores. São considerados brasileiros natos todos aqueles que nasceram no Brasil ou no exterior, desde que de pais brasileiros. A Comissão Especial da Câmara, que aprecia a PEC, se reuniu nessa semana para ouvir a leitura do relatório final, mas um pedido de vista suspendeu a votação por 2 sessões. A Câmara aprovou o projeto de lei do Senado, que concede aos professores prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, logo após os idosos. O texto foi aprovado conclusivamente pela comissão e segue para a sanção presidencial, caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Hoje, a lei já garante a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Deputados divergem sobre os reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre indenização para a criação de terras indígenas. Na quarta-feira, o STF desobrigou a União de pagar indenização ao Estado do Mato Grosso pela demarcação de terras indígenas, na década de 1960, dentro do Parque Nacional do Xingu e nas reservas Nambiquara e Parecis.
Esse é um assunto que nós vamos continuar discutindo e vamos continuar a saber mais um pouquinho sobre ele agora.
No corredor das comissões.
José Carlos Oliveira, nosso repórter da Rádio Câmara, vai falar um pouco sobre esse assunto aí da questão do STF, dessa decisão, de como repercutiu entre os parlamentares. Zeca, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson, Carol, todos os ouvintes.
Como é que tá o Botafogo, hein, meu querido?
Tá bem.
Tá bonito
não
na
vamos,
fita, hein?
Não vamos elogiar muito, você sabe que dá azar, né?
Ah, não pode não, né?
Ainda tem um jogo, né? Melhor não elogiar agora, não.
É verdade.
Carol
é flamenguista, não, né?
Não, eu não sou flamenguista, eu sou tricolor. Eu sofro lavagem cerebral em casa, porque meu marido é flamenguista doente.
Só pode ser doente. Pra ser flamenguista, só pode ser doente. É uma brincadeira, mas tudo bem. Deixa isso pra lá. Zeca, como é que tá. Como repercutiu entre os deputados essa decisão do STF, hein?
Você sabe que a gente tem duas frentes parlamentares aqui que tratam, que cuidam, que estão muito atentas a essas questões relativas à questão indígena e à questão também dos produtores rurais.
Sim.
Nós temos a frente parlamentar em apoio aos indígenas e também a frente parlamentar agropecuária, que é a disparada, a maior de todas, aqui da Câmara dos Deputados e extremamente influente também. E elas tiveram interpretações diferentes sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes, a gente lembra que na pauta do Supremo estavam 3 questões ligadas aos índios, mas apenas 2 foram julgadas. Foram exatamente essas duas ações que o governo do Mato Grosso queria receber uma indenização da União pela desapropriação de terras para a criação do Parque Nacional do Xingu em 1961.
Sim.
E para essas reservas em Nambiquara e Parecis em 1968. O Supremo, com um parecer bem longo, inclusive, do ministro Marco Aurélio, negou o direito à indenização ao governo do Mato Grosso, e isso aí foi muito comemorado pelas comunidades indígenas e quilombolas que estavam na Praça dos Três Poderes em vigília, e tanto para as comunidades indígenas e quilombolas, quanto para a frente parlamentar em apoio aos indígenas, essa decisão sinaliza que o Supremo Tribunal Federal também poderá tomar uma decisão favorável aos indígenas na outra causa que não foi julgada na quarta-feira, que aqui trata da questão do marco temporal. Essa questão do marco temporal é muito polêmica e também muito defendida pela outra frente parlamentar, a do agronegócio. Eles querem que a data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, seja o marco para caracterizar se um povo tradicional, como os indígenas, como os quilombolas, estavam ocupando uma determinada área no Brasil. Isso aí, essa decisão tem um impacto, é muito aguardado, porque ela vai ter um impacto muito importante quanto às novas demarcações de terras indígenas e quilombolas que estão paradas há muito tempo, tanto no INCRA quanto na FUNAI, Edson.
Quer dizer, se acontecesse, se essa decisão fosse favorável ao que quer, no caso, a bancada do agronegócio, seriam desautorizadas todas essas demarcações de lá para cá?
Teria uma... Assim, você sabe
ou
que...
Ou seja, são 29 anos aí, né?
Abriria a possibilidade de uma contestação judicial, sem falar da paralisação, né? Você sabe que tem trocentos processos parados,
sim.
Tanto no INCRA quanto na FUNAI, para a criação de novas terras indígenas e terras quilombolas. Uma decisão favorável aos ruralistas, obviamente que paralisaria... acabaria com a perspectiva de criação de novas terras, como daria até margem mesmo para que...
Alô, Zeca, tudo bem? O Zeca sumiu aí. Caiu a chamada aqui do Zé Carlos. Enfim, conversando com a gente aí, falando, né, a respeito dessa questão da demarcação. Portanto, a Constituição de 1988 sendo aí, né?
Já votei.
Ok, opa. Então seria isso, né, Zeca? Quer dizer, essas, inclusive, poderia questionar essas demarcações que estão em curso, né?
Exatamente.
Exato.
Inclusive, a gente conseguiu conversar com o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, que é o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. Para ele, a decisão de quarta-feira do Supremo não tem nada a ver com essa questão do marco temporal, foi só uma questão específica mesmo ligada à questão de indenizações para desapropriação para terras indígenas. Ele não vê nenhum vínculo entre essas duas, entre esses dois julgamentos, mas já a deputada Janete Capiberibe, que é do PSB do Amapá e integrante da Frente Parlamentar em Apoio aos Indígenas, para ela a decisão do Supremo sim sinaliza essa posição, essa tendência de que na questão do marco temporal os juízes, os magistrados também tenham uma decisão favorável. E o que está pesando muito para essa alegria momentânea aí de quilombolas e indígenas, o Edson e Carol, é que o próprio ministro Marco Aurélio, ao fazer lá o seu voto, ele reconheceu, e foi uma aprovação unânime, né? Oito magistrados estavam presentes, foi uma decisão unânime, e eles reconhecem, eles elogiaram, inclusive, os laudos antropológicos que atestam a ocupação indígena de vários pontos da Bacia do Xingu há pelo menos 800 anos. Um antropólogo, Rinaldo Sérgio Arruda, por exemplo, aponta que os índios parecis já ocupavam a região em 1553 e os iambiquaras há cerca de 300 anos. E isso foi citado explicitamente pelo ministro Marco Aurélio Melo e defendido também pelos oito juízes, oito magistrados que estavam presentes. A gente lembra também que a questão do marco temporal só não foi julgada na quarta-feira porque o próximo ministro a votar nesse caso é o ministro Dias Toffoli, estava de licença médica e, portanto, essa nova votação, essa nova decisão do Supremo ainda não tem uma data prevista para ser concluída.
Ok, muito bem. A gente vai continuar acompanhando aí e voltar certamente com novidades aí em relação a essa decisão e também, obviamente, né, como repercutindo como os deputados, né, das diferentes correntes políticas aí vão avaliar essa decisão, né, essa que ainda o Supremo vai tomar. Mas já aí repercutindo esses dois julgamentos já realizados. Zé Carlos Oliveira, nosso repórter, muito obrigado, Zeca, pela participação. Um grande abraço para você.
Obrigado, Edson. Um abraço para Carol também. Tchau.
Um abraço. Tá aí. Saudações alvinegras. Tá aí, Zé Carlos, conversando com a gente portanto sobre esse assunto, né, a respeito dessa questão aí da demarcação de terras indígenas. Vamos continuar acompanhando esse assunto, com certeza. E agora, falamos de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Ô, Adriana Magalhães, tudo bem?
E aí, tudo bom, Edson? Como é que tá?
Tudo jóia.
Tudo bom, Adri?
Oi, tudo bom, Carol?
Você sabe como é que começou a história do Beto Carreiro?
Beto Carreiro começou há uns 20 e poucos anos, né? Aquele negócio
até Beto, antes, Carreiro. Até antes disso, Carol. Isso foi Adriana, isso foi nos anos, finalzinho dos anos 70?
Eu lembro deles nos
Ele
Trapalhões.
Ele colocou uma vinheta não tinha nada.
Ficou perturbando durante anos, né?
Ele não tinha nada. O que, que ele fez? Ele foi o cara, talvez, dos mais visionários que eu já vi. Ele
eu
falou assim,
acho.
Olha, o marketing é tudo. O que, que eu vou fazer? Eu vou criar uma marca, vou botar na televisão, ninguém vai saber o que, que é. O dia que eu criar alguma coisa em cima desse nome, acabou.
Isso.
E não deu outra.
Ele foi muito, muito, muito inteligente. Que a gente, eu lembro, eu era pequena, a gente ficava lá, que diabo é esse? Beto?
Que é isso? Beto Carreira? Aquela vinheta, aquela, né? E só isso. Eu falei, caramba, que é Beto Carreira? Ninguém sabe. O dia que ele criou o Beto Carreira World, acabou.
Ele começou a fazer investimento em própria Santa Catarina, para as pessoas começarem a se voltar para o estado de
Sim.
Santa Catarina. E só depois que ele criou o parque do
exatamente,
Beto Carreira.
Exatamente. Mas, Adriana, o que você tem a falar para nós sobre esse parque aí, o Beto Carreira World e coisas do gênero?
Olha, o que eu tenho a falar, Edson, é que este parque não fica devendo nada à Disney. Pessoas vão para a Disney, querem ir para a Disney e não sei o quê. Eu fui agora em julho para lá. E assim, tudo bem, é só um parque. Lá em Orlando você tem várias opções, né, de parque. Mas assim, é muito bom. O Beto Carreiro é um parque muito, muito bom. Tem atração para criança pequena. Para quem gosta de brinquedos radicais, nossa, a montanha-russa de lá foi a primeira montanha-russa invertida da América Latina. É que você fica com a perna balançando, você fica preso por cima, não por baixo, né? Não fica sentado. E
você fica pendurado?
Muitos loopings, tipo pendurado, mas você senta, claro, né? Mas você fica com a perna balançando, ela não fica dentro de um carrinho.
Sim,
muitos loopings.
É como se fosse um twist, só que é montanha-russa.
Isso.
Ah, tá.
Muitos, muitos, muitos loopings, chama Free Whip essa montanha-russa. Tem um daqueles elevadores que você entra e cai, 100 metros de altura.
Meu Deus.
Maior do que o prédio da Câmara. Aqui,
entra e tá? Cai, não. Entra e despenca, né?
Despenca, né? E assim, tem um show de Velozes e Furiosos lá com show de carros, malabarismo com carro, moto e caminhão, que você não acredita que você tá vendo aquilo na sua frente, sabe? Ao vivo e a cores. E assim, tem que chegar cedo para esses shows, eles já estão inclusos, mas você tem que chegar cedo para conseguir sentar, porque dessa vez a gente teve apresentação em dois horários, quando a gente foi no primeiro horário não tinha mais lugar, e são, sei lá, 5 mil lugares no lugar onde dá para ver o show. Muita gente, e assim, um parque super bom, super organizado, eles fizeram a parceria com a DreamWorks, e assim, tudo bonitinho, tem zoológico. O zoológico tem uns animais bem interessante, sabe, o zoológico. Tem um trenzinho que você anda, que eu já tinha ido lá no Beto Carreiro, mas faz muito tempo, assim, eu estava grávida do meu segundo filho e eu não podia ir nas atrações, porque eu estava grávida. Então, dessa vez, eu curti demais, porque eu pude ir em todas as atrações. Os meninos, os meus filhos, eles têm um pouco de medo de montanha-russa, mas tinha uma para criança, que não tinha looping, e eles quiseram voltar duas vezes nessa. E adoraram o show do Velozes e Furiosos, adoraram o show do Madagascar, que também tem lá. Tem o almoço também, Excalibur, com um show de cavalo, não sei o quê, mas a gente não almoçou, você tem que pagar a parte. Então, realmente, eu fico 2 horas de Florianópolis, mais ou menos, de carro, 2 horas e pouco. Tem um aeroporto de navegantes que é perto, na cidade de Penha.
Uhum.
É uma cidade pequenininha, litorânea, em Santa Catarina. Se for verão, você ainda pode curtir uma praia.
Uhum.
E, assim, eu achei sensacional. Achei muito bom.
O legal mesmo é hospedar em Camboriú ou você ficar em Floripa e ir para o Beto Carreiro só um dia, 2 dias? Ou o que, que você acha, Adri?
Eu fiquei hospedada em Penha. A gente estava indo para a Serra Catarinense.
Uhum.
Aí a gente chegou em Florianópolis e já foi direto para Penha, que é a cidadezinha. A gente
Sim.
ficou hospedada num hotel, numa pousadinha, que andava 10 minutos para entrar no parque. Era 1,5 km só.
Eu passei pertinho de Camboriú, não tive lá nessa minha ida, em junho, mas eu vou te falar uma coisa. O que me decepcionou muito é a especulação imobiliária que virou aquilo ali, né, Adriana? Meu Deus do céu.
Ah, Camboriú, né?
Camboriú virou, é um negócio assim, cheio de prédio,
né?
Parece
um...
Nossa, a cidade não tá bonita, na boa, ficou muito estranho aquilo ali.
Eu curto mais praiazinha mais tranquila, muito menor.
É, não,
ali
com
do
certeza,
lado de Penha,
na Camboriú mesmo, sim.
Que é uma praiazinha bem bucólica ali, bem tranquilo, sabe?
Mas o mundo de Beto Carreiro fica dentro de Camboriú, não é isso?
Não, fica dentro de Penha.
Dentro de Penha.
Penha, a cidade é Penha. Camboriú fica uns uns 20 ou 30 quilômetros do Beto Carreiro.
Ah, tá.
A gente almoçou em Camboriú, saiu de Florianópolis, almoçou em Camboriú e continuou o caminho para Penha. Uhum. E aí dormimos, aí no dia seguinte, às 9 da manhã, a gente já estava lá no parque, ficamos até fechar às 7 horas da noite. E assim, ainda deixamos de ver algumas coisas, sabe?
Vocês fizeram um dia só?
A gente ficou só um dia, eu acho assim...
Quem puder fazer dois, você acha mais bacana.
Dá pra fazer dois. E tem coisa pra criança pequena também. Eu já não tenho mais menino pequeno, mas também tem atração pra criança pequena. Tem atrações de água, aqueles brinquedos que caem na água. Só que, como a gente estava no inverno, a gente deixou pra ir no final pra ficar molhado só na hora de sair. Só que a fila tava imensa. Então a gente entrou nesse brinquedo, que é de cair na água. Mas realmente, e também lá no meu blog, lá no Atravessar Fronteiras, tem uma dica de promoção de 20%. Você entrando naquele quilômetro de vantagem, quando você coloca gasolina, você consegue tirar 20% de desconto, sabe? A gente pagou para os quatro lá em casa, que são três adultos e uma criança, R$440.
Entendi.
Para passar o dia. É, acho que é muito mais barato que a Disney. Além do que você não precisa sair do Brasil, você fica aqui.
Sem sombra de dúvida, mas... E é bom a gente conhecer isso, né? Saber que vamos valorizar o que a gente tem aqui, né?
Com certeza.
Muito. Isso que Edson falou. O Beto Carreiro foi um cara super visionário, assim, trouxe um desenvolvimento incrível para aquela região. Então a gente tem que aplaudir, reconhecer e visitar também, né? Valorizar exatamente o que é nosso, eu acho.
Maravilha. Adriana Magalhães, grande abraço para você, obrigado aí pela participação e até a próxima.
Obrigada, Adri. Beijo.
Gente, tchau,
até mais. Tchau, tchau. Mais dicas você confere no atravessarfronteiras.com.br, o blog de viagens da Adriana Magalhães. E agora vamos falar de dinheiro?
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, boa tarde para você.
Boa tarde, Edson.
Tudo tranquilo?
Tudo bom, Carol?
Oi, Beto.
Tudo bom? Como é que estão as coisas aí?
Tranquilo. Ô, Beto, então quer dizer que as taxas de juros atualmente favorecem a poupança em relação ao fundo DI? Por quê?
Edson, porque as taxas estão começando a cair, né? E o fundo DI, ele tem aquela taxa de administração. A taxa de administração, ela é fixa. E ela é cobrada em cima de todo o dinheiro que está ali dentro. Não é só sobre o rendimento.
Uhum.
Então, muita gente acha que é sobre rendimento, mas não. O que é sobre rendimento são os impostos. Mas a taxa de administração é cobrada sobre todo o dinheiro que está ali. Então, o que acontece? Como a rentabilidade vai caindo, como as taxas de juros estão caindo, aquela taxa fixa de administração começa a comer um pedaço maior da rentabilidade.
Sim.
Então, eu fiz aqui até uns exemplos aqui pra gente discutir aqui, ó. Se você tem lá, eu fiz um exemplo com R$100, porque aí você é só multiplicar pelo valor que tem, né? Fica mais fácil.
Então, é mais fácil R$1.000, entender também.
Mas veja que a diferença hoje de você botar a taxa de juros hoje da economia é 9,25, né? A Selic.
Isso.
Então, se você botar no fundo DI, tá? Que tem uma taxa de administração de 1%, a diferença entre botar na poupança e no fundo de investimento vai dar 20 centavos se você passar 6 meses aplicado. Então, o fundo de investimento só rende a mais do que a poupança 20 centavos para cada 100 reais. Reais.
Uhum.
Isso. Se a taxa for para... Aí tem... Porque quando a gente está nesse 9%, isso é a melhor regra para esse novo modelo da poupança. A melhor taxa para o novo modelo da poupança, para quem tem dinheiro na poupança, quando a diferença é a menor possível, é quando está antes de entrar, antes de chegar a 8,5% ao ano, antes da Selic chegar a 8,5%. Então, quando ela está a 9%, porque é a maior relação entre a Selic e a remuneração da poupança, que é aquele... Atualmente é meio mais a TR, né?
Sim.
Só que TR é 0,5%, vamos dizer assim. Então dá uma relação melhor. Quando chega a 8,5%, aí a poupança passa a pagar 70% da Selic. E aí, esse é o momento de entrada, né? É o momento que você tem uma perda. E aí, se a Selic for para 8,25%, né? Você vai ter para 6 meses, a poupança gerando 20 centavos a mais se for com a taxa de administração de 2%, e se for uma taxa de administração de 1%, gerando 20 centavos a menos e 23 centavos a menos.
Ah, tá.
Então, para cada R$100,
a poupança... Isso, se a taxa chegar a 8,25.
A 8,25, que é uma expectativa que o mercado tem que ela vai chegar, né?
Uhum.
Se esse prazo aumenta para um ano, aí a diferença do fundo melhora um pouco, porque o imposto cobrado é um pouco menor, certo? E aí isso aí deve ir para o seguinte, se você tiver, se a taxa for de 2%, né, a diferença sobe para 90 centavos. Então é melhor você, quer dizer, se você tiver com dinheiro no fundo BI, você vai ganhar 90 centavos a mais do que se tiver na poupança.
Entendi.
Vou dar um exemplo aqui.
Mesmo com a taxa de administração.
Isso, com a taxa de administração. Ela dá um pouco maior do que a poupança, mas eu digo assim, que às vezes a facilidade da poupança, né, ela não... E outra coisa, estou falando de taxa de administração de 2%. Se a gente aumentar isso aqui para 3%, aí muda toda a história, entendeu?
Uhum.
Quer dizer, aí vai ser mais caro, mas eu tô falando de fundos que tenham um comportamento assim, similar. Então, para cada R$100, a pessoa está perdendo 90 centavos, está deixando de ganhar 90 centavos se estiver na poupança, em vez de estar no fundo DI, entendeu?
Uhum.
Então, essa
questão, quer dizer, o fundo DI, a poupança era só interessante nesse cenário que nós temos agora, então, com taxa Selic de 9,25, né?
Com 9,25 até
uma taxa de administração de 2%.
De 2%. Se a taxa de administração sobe e se 9,25 se aproximar, quando ele se aproxima de 8,5, vamos dizer, se chegasse a 8,7, por exemplo, ainda era melhor, essa relação seria melhor para a poupança, entendeu?
Uhum.
Então o ganho da poupança seria melhor. E também quanto mais curto prazo. Né?
Porque, eu ia te perguntar justamente isso. Se for longo prazo, aí o DI sempre ganha.
O DI fica melhor.
Uhum. Maravilha.
Tá.
Beleza. Beto Veiga, mais uma vez, participando aqui do nosso Feijoada no Bolsa
foi
Cidadão.
Foi muito número aí, né, mãe?
Oi?
Eu digo, foi muito número aí, mas...
acho que deu para o ouvinte ter uma ideia aí, mais ou menos, do que fazer nesse caso. E mais dicas também você pode encontrar lá no blog do Beto Veiga, lá no betoveiga.com, para você ter mais informações e mais dicas sobre aplicação e como manejar aí o seu recurso financeiro neste tempos de crise. Beto, grande abraço para você. A gente se fala depois e mais dicas para o nosso ouvinte. Grande abraço e até mais.
Grande abraço para você e para a Carol.
Alô. Beijo, Beto. Tchau.
Tchau. Até a participação, portanto, do Beto Veiga. E agora a gente ouve Jailhouse Rock com Elvis Presley.
Swing, you should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody. The one.
around and wanna get my kick, let rock. Everybody let rock. And everybody in old Santa Claus put Danny to the jail, let rock. Danny to the jail, let rock. Danny to the jail, let rock. Hey, Elvis Presley com Jailhouse Rock. É, 1957. É, um outro grande sucesso aí do rei Elvis Presley. Aliás, rei que nada, ele mesmo não gostava desse título. É, Elvis Presley não gostava do título de rei. Vamos ao intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.